Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí sobre o carreirismo e suas consequências e como a fuga, coletiva da responsabilidade individual, das pessoas, faz com que elas tenham a impressão, e até mesmo em alguns casos uma paranoia, ou uma noção de causa e efeito errônea, mas que elas acreditam fielmente de que o culpado pelo fracasso da vida afetiva, amorosa, de muitas pessoas, sobretudo mulheres, é culpa de fatores externos, é culpa da sociedade, de um suposto patriarcado ou algo do tipo, e não das escolhas que elas mesmas fizeram, Então, assim, essa questão da responsabilidade individual, aqui na comunidade é muito falado que a responsabilidade é a criptonita, da mulher, ao passo que a criptonita do homem é a libido dele. Que as mulheres elas fogem dessas responsabilidades de algumas escolhas que elas fazem, sobretudo na juventude, que as consequências acabam vindo aí depois dos 30, 35 anos, e os homens eles acabam cometendo erros grotescos também aí, como fazendo filho fora de hora, entrando em financiamentos, fazendo loucuras de amor aí por conta da libido, dessa carência que mistura tanto uma carência ali com a cabeça de baixo e da cabeça de cima também. Então, assim, a questão da responsabilidade ela tá tanto no homem quanto na mulher, tá? Mas hoje eu quero falar aqui mais no carreirismo, que isso com certeza está muito mais ligado ao feminino do que aos homens, essa questão da escolha da carreira ao invés de uma vida amorosa, de um casamento mais novo, Então, assim, antes de mais nada, fazendo uma introdução aí e pegando o passado, mas não um passado remoto lá do Paleolítico, ou até mesmo da Antiguidade, Idade Média. Olhando ali pro século XX, até mesmo século XIX, virada do século XIX, século XX para frente, você vê que muito do que as mulheres falam, em tom de crítica, às amélias do passado, e alguns homens também, enfim, quando tem alguma discussão disso aí, fala das zonas de casa aí do Brasil rural, dos anos 40, 50, alguns casos até anos 60, e em comparação com as mulheres de hoje. E é uma discussão assim que, por mais que ela pareça um tanto caricata, porque a maior parte das vezes os interlocutores dessa discussão são você pessoas rasas, com jargões prontos, dotados da síndrome de Dunning-Kruger, ou seja, pessoas que são incapacitadas para ter um debate intelectual, porém pensam que o são, Então raramente vai dar para ter uma discussão bacana sobre isso aí, Porque de fato é algo complexo, Não é tão simples pegar e falar: "Ah, as mulheres eram muito mais felizes no passado do que hoje em dia". Por mais que você tenha alguns estudos que mostram essa questão em comparação ao uso de antidepressivo, da saúde da mulher, etc. O Coruja fez um vídeo muito bom, sobre isso aí, no qual ele pincelou essa questão aí tanto da ovulação oculta. Ele falou disso aí também, dessa eterna insatisfação feminina. Então, as mulheres tendem, quanto mais elas forem entrevistadas, a falar que estão infelizes e colocar a culpa em terceiros, em sociedade, e demais, abstrações aí, Então, assim, não é tão fácil resolver essa questão de quem eram mais felizes, as mulheres do passado, as mulheres de hoje, a questão da dona de casa ou da carreirista, Porque a princípio, se você conversar com mulheres modernas, fala: "Não, hoje as mulheres são muito mais felizes. Antigamente vinha em função do marido, etc e tal", Mas aí você vai ver, tem essa questão aí dessa disparada de busca de ajuda psicológica, de antidepressivo e tudo mais. Então, assim, não é uma questão tão fácil de resolver, Igual quando você vai ver essas respostas aí de Twitter da vida, Ao passo que você vai ter tanto mulheres quanto homens mais honestos intelectualmente, mais capacitados também, Não basta apenas honestidade intelectual, é preciso bagagem, retaguarda teórica para que se debata determinados assuntos, e que vai ver que não é tão fácil responder isso aí, Eu vejo muito isso aí, algumas conversas que eu tive com a minha mãe. Minha mãe tem uma relação muito boa com meus pais, já falei isso aqui em outros vídeos, E a minha mãe, diferente das irmãs dela, que são mais velhas, e minha mãe é a caçula, ela, diferente das irmãs dela, as irmãs da minha mãe foram todas donas de casa sempre, Foram avós, assim, há muitos anos. Quando eu era criança, minhas tias já eram avós, Meus primos são todos mais velhos. Acaba que sempre foram dono de casa, e minha mãe, ela sempre trabalhou fora. Só que uma crítica que minha mãe faz, ao ter trabalhado fora, é que ela que gostaria de uma jornada de 4 ou 6 horas. Isso é uma crítica que eu vejo no Brasil como um todo, tanto para homem quanto para mulher, Que aqui no Brasil tem muito pouca opção. Aqui as jornadas são sempre 8, 10, 12 horas, ao passo que em países ricos você tem essa opção aí, mais flexível. Mas enfim, isso aí é coisa de país rico. O Brasil é exploração de mão de obra barata mesmo, enfim, país é terceiro mundo, capitalismo de Estado. Aqui o negócio come solto mesmo, e o povão trabalha aí para Tem um poder de compra horrível, mas isso aí não é o tema, o foco principal aqui desse vídeo. Então, assim, você vai encontrar essas respostas mais meio termo, né, de jornadas de trabalho aí não tão longas, a qual a mulher poderia dividir algumas, cuidar mais da casa, mas também trabalhar para não ficar o dia inteiro em casa. E ao passo que você vai ver algumas mulheres, essas conservadoras tardias, né, tem até um jargão para isso aí que eu não vou falar aqui, né, essas conservadoras aí que acabam que, curiosamente, depois dos 30, 35 anos, elas descobrem aí um dom, né, doméstico, né, e tentam angariar aí alguns pobres iludidos, bolsonaristas aí, por aí vai, né. Enfim, tem muito cara que cai nisso aí ainda, né, apesar que nesse meio a hipergamia tá na lua também, né. Entre aspas, sorte do Miquéinha, né, que na cabeça dele ele não sabe o que é sorte, é porque ele é tão invisível para as mulheres que ele tem, muitas vezes ele tá ali só dando like, mandando direct, tá evitando aí de entrar numa tremenda fria. Então, os betas no Brasil, eles, de certa forma, eles são até abençoados sem saber disso, né, justamente porque as mulheres nem olham pra esses caras aí, né? A não ser as 1/10, as 0,25/10 aí. Mas acaba que, prosseguindo aqui, né, você tem um discurso de algumas mulheres de direita aí na sociedade, né, sobretudo essa ala bolsonarista, que elas vêm com esse papo aí de que ser dono de casa é melhor, não sei o quê, que o feminismo, não sei o quê, estragou as mulheres, o carreirismo, sair de casa, tá? Mas todas elas estão à procura de provisão, tá? É por isso que eu falo para vocês não perderem tempo com política, com democracia, com esquerda e direita, porque todos os lados sempre vai colocar no homem, tá? Então, assim, sempre vai acabar ferrando com o homem. Então, esse debate, né, de quem eram mais felizes, as donas de casa ou as mulheres que trabalham, ele é um tanto quanto interminável, né? E para nós homens aqui, né, que é a maioria, 96% do meu 95, 96% do meu público, esse canal que é um canal voltado aí para o público masculino, por mais que eu fale de alguns temas aí que são de estímulos e recompensas na dinâmica dos relacionamentos na sociedade, que pode servir tanto para homem quanto para mulher, o público que é majoritariamente masculino, não interessa muito você ficar tentando pensar nisso aí, né? A não ser que você seja bem corajoso, né, e queira constituir família e tudo mais, né? Acaba que não vale tanto a pena aí, né, pensando nisso aí, né? É devagar demais, só que até dá algumas discussões interessantes. Então, assim, essa questão da responsabilidade, por exemplo, né, não só eu, como muitos dos inscritos aqui e outros produtores de conteúdo já decidiram que não tem a menor vontade, esse é um pensamento bem antigo que eu já disse em outros vídeos que eu tenho também, desde a minha época que eu era romântico e tonto, nunca tive vontade de casar e ter filho, e hoje muito menos ainda, né, eu carrego a responsabilidade que eu sei que algumas coisas que homens casados e que tem que constituir família, bons momentos que eles vão viver, e aqui eu não tô falando tão jocoso, tão irônico, não, tô falando sério, tá? Eu sei que alguns bons momentos que alguns caras vão ter, de, sei lá, ter uma, dar um, o próprio filho dar um abraço nele na infância, né? Dia dos pais, alguma viagem legal com a família, com a esposa, né? Não é? Casamento também não é só 100% dos momentos ruins, né? Que colocando na balança, eu vou chegar na parte que eu falo que eu acho que não vale a pena, né? Então, assim, vão ter bons momentos em família no qual eu vou estar tá me privando disso e que eu não posso reclamar. Mas nós homens, né, nós assumimos nesse quesito aí de assumir responsabilidade dos próprios atos, os homens que escolhem o próprio caminho, tá? Não esses tontos aí que casa, brinca de casa e faz pensamento. Esses caras aí também não são totalmente irresponsáveis e consequentes. Mas aqui falando aqui por uma minoria de homens, né, pra sorte da mulherada, nós somos uma minoria de homens, não, tanto pra mulherada quanto pra previdência, quanto pro Estado, né, senão ia colapsar tudo, se 10 ou 15% dos homens pensassem igual a comunidade pensa aqui, esse país ia virar de ponta cabeça, mas obviamente nós somos uma minoria, né, que não incomoda o sistema, por isso que eu falo pra vocês focarem no micro e não ficar tentando convencer os caras de nada, né, acaba que eu sei as responsabilidades, que alguns bons momentos eu não vou ter, né, eu tava até conversando com uma amiga minha que já tem dois filhos, ela falou um negócio muito interessante, que ela é muito apegada ao pai dela, e ela achava na infância, na adolescência dela, que, nossa, se meu pai morrer vai ser a pior coisa do mundo, né? E hoje que ela tem dois filhos, um casal de filhos já, ela vê que, tipo assim, aconteceu alguma fatalidade com o pai ou com a mãe dela, tem um marido, tem um casamento legal, né? Tanto ela quanto o marido dela, uma condição financeira também do 1%, né? É uma condição do topo ali. E ela falou pra mim, falou que não, se acontecesse alguma coisa, tipo, lógico, ia sofrer pra caramba e tal, mas não é o fim do mundo que eu tenho minha família hoje. Isso aí é uma coisa que eu acho um argumento válido. Eu acho que se aplica sim para a maioria das pessoas, né? Aqueles que têm filho, esposa, no caso de um luto, tem mais, você tem mais como se amparar, mas existem exceções para isso. Tem cara que, mesmo estando solteiro, é um pouco mais frio, não sofre tanto, o período lá os estágios do luto têm velocidades diferentes para um para o outro. Luto é um negócio muito individual, tá? Luto é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem o seu jeito aí de lidar com o luto. Mas esse é um argumento que eu achei muito bom. bom. Não esse argumento é bom para você ter família, mas são uma das várias coisas ao qual talvez eu possa não ter, ou vocês que estão escutando que também não têm vontade de casar e ter filho, que é de que talvez no, na perda de um ente querido você tenha menos ali apoio emocional ali com cônjuge e com filho, ok, né? Mas eu tô ciente disso, de todos esses momentos bons em família aí e todas as benesses que uma família com casamento tem, né? Eu tô ciente, só que aí eu vou ver o lado ruim, vou ver o profano, vou ver aquilo lá que ninguém fala. Até porque se falasse também não ia ter, não ia ter tanto de casamento aí que dá 38, quando estamos em 37, 38% de divórcio, e fora os casais que vivem em pé de guerra e não separa porque tem imóvel financiado para não perder pro banco, né? Que a gente sabe que a realidade do Brasil é essa. Então, assim, eu vejo que tem muito mais ônus do que bônus. Eu reconheço, sim, que tem alguns bônus em você ter família e casamento, só que na minha visão, perante aos ônus que tem, assim, é algo horrível, né? Algo assim. Que eu não acho que não é uma balança que é 60, 40 por cento, 60 ruim, 40% bom. Eu vejo como 90, 10, 85, 15 assim, talvez até pior, entendeu? Algo como tipo é isso aí mesmo, 90, 10, assim, 90% coisa ruim, 10% coisa boa, né? Por quê? Porque hoje nós sabemos que aí pode falar, se seu pai pensasse assim, tá, mas há 3 décadas atrás as coisas eram bem diferentes, tá? Não que sejam, não que fossem perfeitas, e meus pais não pensaram assim, é aquela coisa que o Coruja falou, estar no mundo não é uma decisão que você não teve escolha, já que estamos aqui, vou focar no micro. Vou aproveitar a vida que me deram, né? Então, ninguém é obrigado a pensar igual os pais, ou os irmãos, ou os amigos. Cada um vai ter sua individualidade, enfim, você vai moldando a sua visão de acordo. Todos nós estamos na mesma matrix aí, né? Enfim, e aí você acaba um vai vendo de um jeito a realidade de acordo com o que melhor convir, né? O Kodama fez um vídeo brilhante falando isso aí, de como cada um vê a própria realidade. E eu vejo um sistema hoje do casamento completamente falido, né? Completamente falido, que vai viver desses pequenos bons momentos aí, de umas férias, um final de semana legal, para assim, para uma rotina estressante, né? Primeiro, nós moramos num país com poder de compra horrível, num país que a inflação é maluca, num país que os governos não são confiáveis, que são grandes impressoras de dinheiro que um estado não tem como arrecadar para suprir, com uma previdência bem duvidosa, né, com uma taxa de natalidade que está em risco também, né, enfim, uma sociedade violenta, né, com 50, 60 mil homicídios por ano, né? Então, assim, eu vejo o primeiro ambiente que eu tô, né, o ambiente que eu tô e vou analisando e daí você vê que você tem um sistema judiciário que ele não é igual, tá? Ele não é justo, ele vai sempre pender mais pro lado de uma mulher, numa separação, numa divisão de bens, caso o divórcio venha. Você tem aí leis misândricas, enfim, né? Um monte de jeito de enquadrar homens aí para acabar se ferrando numa alienação parental ou, enfim, numa perda de patrimônio. E fora o estresse das redes sociais também, né? Quando a minha mãe me teve lá muitos e muitos anos atrás, né? Tá, não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, né? Acaba que não tinha smartphone, as mulheres não tava as mães aí fazendo book seminua pra postar. Ó, primeiro caso com alguém de paraquedas, vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Eu só tô citando aqui os estímulos e recompensas no ambiente, porque essa questão do body count, né? O tanto de parceiros que teve no passado, por mais que o discurso progressista falar que isso não importa, é passado, tá? Você tem estudos que mostram o contrário, de microquimerismo, telegonia, né? Estudo de saúde da mulher de Massachusetts. Você tem um Massachusetts, sua palavrinha chata, o estado chatinho de falar, né? Enfim, você tem várias provas aí robustas, o próprio Coruja mostra elas, ovulação oculta também, que nós aí estamos passando isso aqui para a comunidade aqui do Brasil, que isso vai acabar influenciando sim, e estímulos de redes sociais, e toda hora vidas perfeitas, e o cara tem que ser muito louco para achar que ele está imune a tudo isso aí. Uma coisa é você ter o ego alto, você até ser um cara acima da média em beleza, status e dinheiro, mas achar que você está imune a isso assim, não tem condições, né? É um negócio maluco. Então você tem um monte de estímulos aí que faz com que você olhe na balança e vai e veja que a responsabilidade de você ter um casamento, de você construir família hoje, você assume algumas situações que você não vai viver que são boas, como eu disse, momentos prazerosos familiares, né? Mas você pode muito bem ter uma velhice, você pode ter uma vida adulta aí muito bem, sem problemas, sem dor de cabeça, sem estresse, sem briguinha com noiva, com esposa, sem gastar com casamento, com financiamento, com coisas que você não teria se você fosse solteiro. Então, assim, um monte de cara gasta um monte com coisas que ele não gastaria se ele fosse solteiro com o homem. Ele é muito mais minimalista, né? O homem geralmente Ele consome, o homem solteiro, um terço do que ele produz apenas. Então, assim, não tem muito sentido, né? Se eu parar pra ver, a balança é bem desfavorável pro relacionamento e eu estou assumindo a responsabilidade que sim, algumas coisas eu vou perder em relação a pessoas que vão casar e que vão ter casamento funcionais, que eu não gosto muito de dizer casamento feliz, mas prefiro a palavra funcional, né? E em comparação, eu acho que na minha visão que eu vou ganhar muito mais estando solteiro. Então, essa análise que eu faço, né? Não uma análise, ah, eu tô 100% feliz, nunca vou sofrer com isso, não vai ter momento que eu vou querer ter alguém, mas eu sei que na maior parte dos momentos eu vou estar. E isso já acontece comigo há muitos anos, eu dou graças a Deus estar solteiro. É um ou outro momento que às vezes você pensa, pô, momento legal aqui, podia estar com uma guria aqui ou outro tal, mas passa muito rápido, entendeu? É nada assim, passa em questão de minutos, assim. São os pequenos dardos envenenados da vida que o nosso amigo Guilherme Viking fala aí. Tá. Então, assim, homens que decidiram seguir seu próprio caminho, eu posso falar, não sei se por uma maioria, que é uma palavra forte, mas eu posso falar por uma boa parte que esses caras estão cientes, eles são minoria no Brasil, obviamente, né? Como eu disse, para alegria aí da mulherada, da previdência do Estado, esses homens que pensam assim são minoria, né? E das grandes corporações também, que é mais tonto aí trabalhando por um, dois salário mínimo, né? E tonto aqui no sentido que não tem o que o cara fazer, o cara ou trabalha nisso aí, ou morre de fome em alguns casos, né? Então, assim, nós estamos consciente, sim, né, de que dessa responsabilidade de decidir não casar, não ter filho, não coabitar. Agora, indo para a parte das carreiristas aí, eu vejo que muitas mulheres são muito decididas quando são jovens, belas e férteis, né, que estão ali na faculdade, as de classe média alta para cima aí, elas fazem um intercâmbio, né, ou isso com escola particular, curtem bem a vida, vai ter um namoradinho ou outro, ok, tudo ok na vida do jovem, isso acontece com os homens também, por mais que eles tenham muito menos opções que as mulheres, não é, lembre-se, esse canal não é um canal de problematização de pequenos comportamentos, tá? Isso aí é coisa de gente chata, é coisa de progressista e conservador, ficar problematizando pequenos comportamentos. Eu tô fora disso aqui. Aqui a gente aponta grandes disfuncionalidades através dos estímulos e recompensas no ambiente, na sociedade, na dinâmica do homem e mulher, na dinâmica homem-mulher, né? Não do homem-mulher, dinâmica homem-mulher, né? Homem hífen mulher, né? Eu lembrando o saudoso Fúria aí, eu sou bem chato com português também. Né? Então acaba que o Fúria é brilhante no português. Um abraço pro Fúria aí, tomara que ele volte aí pra comunidade. Então, prosseguindo aqui, eu vejo que muitas mulheres são bem decididas quanto a isso, né? E falam bonito, não quero ter meu consultório, minha carreira, né? E vou fazer concurso, ou como eu disse, vou falar de novo, façam o que quiser, esse canal aqui é 100% pra liberdade, posta foto do jeito que você quiser, escolha homens do 1% se você quiser, se quiser sair esperar o Christian Grey, aí o Rodrigo Hilbert esperem, faça o que bem entender, entendeu? Mas assumam a responsabilidade das escolhas que vocês fazem. Algumas coisas não é culpa nem da gente, nem de mulher, nem nada. A economia que os boomers entregaram pra gente, com essa previdência falida, com essa moeda destruída, que esse corporativismo, não é culpa da geração Y, nem do homem, nem das mulheres. Essa coisa isso tá fora do controle. Agora, escolha de família, né? Prevenir gravidez, esse tipo de coisa aí, não adianta colocar culpa em sociedade, em burocracia, em Estado, em capitalismo, em socialismo, não adianta. Tá? Tem que assumir a responsabilidade de alguns atos e de algumas escolhas que vocês fazem no micro pra vida pessoal, para a vida familiar ou não familiar de vocês. Então eu vejo esse discurso aí delas falando, não, eu vou construir minha carreira, eu vou passar num concurso, vou ter meu consultório, eu vou ser advogada, vou ser arquiteta, ok, beleza, vamos lá, boa sorte, né? Que a economia gire aí, eu gosto de ver a economia bombando mesmo, entendeu? Quanto mais dinheiro circulando e mais poder de compra para as pessoas, melhor, ok, né? Só que ela, muitas delas aí, conforme a idade vai chegando e aquela guria que foi no acho que é Lauren, 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 acho que é que foi lá no Redcast, né? Eu achei aquele Redcast muito interessante, que ela foi lá conversar comigo e com o Júnior. A participação do Júnior foi muito boa, por sinal. O Júnior encarnou ali em muitos momentos ali o Myron ali do Fresh and Fit ali. Nossa, o Júnior mandou muito bem ali, né? Então eu vi que aquela guria lá, muitas, ela obviamente falou alguns delírios femininos de sempre que a gente tá acostumado, outras vezes ela mandou algumas reds pesadas, tanto que nos comentários vocês vão ver lá, as melhores reds vem dela mesmo, quando ela fala que o cara tem que ganhar pelo menos 20 pau e não sei o que, enfim, né, ela mandou algumas coisas ali, algumas verdades daquelas que a nossa comunidade fala que as melhores reds vêm delas, né, e enfim, né, foi uma entrevista, acho que dá pra distrair muita coisa, tem alguns comportamentos ali de traços de personalidade, né, algumas paralaxes cognitivas, daria uma análise gigantesca daquilo lá, mas Um negócio que ela falou ali, que eu achei interessante, ela falou pelo coletivo feminino, ela falou, todo mundo, mas assim, pelo menos o jeito que ela falou ali deu a entender mais da visão das mulheres. Ela mandou uma real das mulheres ali que eu achei interessante, que ela falou que no final das contas todo mundo quer ter uma casa ali, ter um ninho, não sei se foi ninho o termo que ela usou, e ter um casal, né? Ou seja, ela falou que, tipo, essa vida aí de pegação, né? Que muitas mulheres têm, aí eu não sei se ela tá falando dela também ou não, então eu não vou falar aqui coisa que eu não sei, porque eu não. Eu teve um outro pedaço que eu perdi, eu tava. Acho que eu tava jogando poker no dia, eu deixei ali, fui ouvindo e fui. Tava jogando na PokerStars, enfim, né? Aí acaba que. Ela falou isso aí, né? Que no final das contas todas elas acabam querendo um casalzinho. E ela é uma mulher que, pelo que eu vi ali, que trabalha com materiais, e-books ou cursos enfim, para outras mulheres que querem seguir carreira também, né? Para organização de carreira, enfim, né? Esse tipo de coisa aí, pelo que ela falou lá. Então eu achei interessante isso aí, né? Dela falar que no final das contas ali elas querem um casamento, enfim, que era aquela coisa de terminar a vida com alguém. Só que aí que você começa a ver que a conta não fecha, tá? Não fecha justamente pelas escolhas que as mulheres fazem. Porque se depender dos homens, a conta fecha e vai ter cara que vai aceitar dividir mulher com outra ainda. Porque o Brasil é o paraíso dos manginas, dos cucks aí, que é uma coisa de louco, né? Então, assim, o que mais tem no Brasil é homem desesperado por relacionamento, tá? Só que esses homens, eles são totalmente invisíveis à mulherada, né? A qualidade genética no Brasil não é boa, a qualidade de renda não é boa, a qualidade da fortes emoções não é boa, enfim, é aquela que eu falo sempre aqui no canal, é muito zubate para pouco articuno no Brasil. Tem muito homens interessantes aí, que se uma guria igual aquela Lauren lá estalar o dedo, ela tem milhões de caras aí que dariam, namoraria com ela, trazer com uma princesa, só que vai ser cara mais feio, vai ser cara sem grana, cara bobão, romântico. É a regra do homem brasileiro, né? É o marido médico que vocês veem aí, né? O cara que chama mulher de patroa, enfim. Esse cara, é só você sair, não interessa se você mora no Maranhão ou em Santa Catarina. Você sai na rua, vê casal, o maridão brasileiro é o típico lá, o cara lá que tá lá é maltrapilho, enfim, tá barrigudo, é o típico maridão brasileiro, né, que chama mulher de patroa, é aquele cara que faz piadinha do casamento, né, sabe que o casamento dele tá ruim, né, aquele o tiozão, né, o típico brasileiro aí, né, a maioria dos maridos brasileiros são assim, as mulheres não gostam dos maridos que elas casam, poucas mulheres são apaixonadas pelo marido, mas enfim, divórcio custa caro, às vezes tem a provisão material ou emocional, às vezes tem filho, né, às vezes acaba o divórcio saindo muito caro, como o Brasil tem muito pobre, né, o povo acaba às vezes largando e voltando, porque fazer inventário, fazer partilha de bens, assim, não é um negócio muito barato, né? Então isso é mais exclusivo para classe média. Então, eu vejo que muitas mulheres, elas têm elas programam a vida dela para isso aí, né? Se você conversar hoje com qualquer guria que tá no auge aí dos seus 20 a 25 anos, ela vai falar, não, primeiro eu tá fazendo faculdade, depois eu quero fazer uma pós, depois eu quero fazer um trainee numa empresa, se eu quero fazer um intercâmbio na Austrália, no Canadá, eu vou querer também viajar, né? Aí eu quero conhecer alguém, aí depois eu tenho que fazer um mestrado, né? Enfim, eu tô citando o que elas falam, eu estou fazendo um julgamento moral disso aqui, tá? Então, assim, elas vão ter todo. Já fiz um vídeo falando da absurda lógica feminina até o casamento. E elas vão ter que investir na carreira e se consolidar, aí depois vai namorar, e depois vai noivar, e vai viajar com o namorado, com o noivo. Aí vai casar e tem que curtir um pouco a vida de casado sem ter filho, aí tipo, aí depois vai ser mãe, né? Ou seja, se você for parar pra ver isso aí, elas estão prevendo que vão ser mãe aos 35 a 40 anos, né? O que já é uma idade avançada pros padrões aí humanos, né? Óbvio, óbvio que existe maternidade, não que seja proibido ser mãe aos 30 aí, a 35, 37, 38 anos, mas se você conversar com especialista da área médica, eles não recomendam que seja isso feito em atacado, até questão dos riscos, né? De alguns problemas congênitos que podem dar, enfim, né? E detalhe, né? O marido tem que ser assim um homem do 1%. Então você tem milhões de mulheres com esse pensamento no Brasil hoje, sobretudo essas da geração Y aí, que estão com entre 25 e 30, 32 anos, né? E elas querem, inclusive, um marido assim, sabe, destacadão de Instagram ainda por cima. Então, assim, tem toda essa questão da espera, e elas acham que com 37 anos, né, vai ter cara, assim, como eu disse. É cara mediano comum sem graça, o brasileirão médio, tem de monte se elas quiser, de monte, né? Se todas as mulheres do Brasil podem ser as menos 2/10, se elas quiserem um cara para casar, tem, tá? Só que o problema é os caras que elas querem não vão querer elas. É isso que ninguém fala pra mulherada. Aí elas têm um discurso pronto, ah, não preciso de homem, eu vou ser feliz. Bom, Aí que vem a questão de assumir a responsabilidade. Se você, beleza, você quer focar na tua carreira, você tá assumindo o risco que você pode terminar solteira ou casando com um marido que você não gosta, entrando aí pra estatística de quase 40% de divórcio, ou dos 60% que sobra aí, não, a maioria não é casal feliz, é casal que vem em pé de guerra, enfim, que acaba virando aqueles casalzão que vocês veem que um tá com a mulher, sai pra, com o cara pra jantar e tá com aquele bicão lá com a cara no celular, que é a regra do casal brasileiro, né? Então, assim, as mulheres têm que assumir, têm que entender que elas. Quando elas tomam isso para elas de que elas vão ser carreiristas, que elas vão viajar, fazer intercâmbio, fazer mestrado, fazer pós, né? E aí vai noivar, casar, viajar com o marido e depois ter filho, que a qualidade de homem que vai ter perante o que elas estão esperando vai ser muito baixa, né? Vai ser o típico maridão brasileiro, que é totalmente sem graça. Então, assim, elas não assumem essa responsabilidade porque na cabeça delas, né, existe ou já existiu algum mundo onde isso é possível. Tanto que esses textos de blogueiras, de páginas aí voltada para resiliência feminina, esse tipo de coisa aí, eles falam assim como se isso fosse a ordem natural da vida, como se tivessem um monte de civilização que prosperou com as mulheres sendo carreiristas e resolvendo de ser mãe aos 37 anos. Né? Se você vê os textos, ela fala, tudo tem seu tempo, todos esses discursos meio xamânico, né, evocando energia, né, aquela coisa, enfim, até com goetia no meio, que mistura falar com animal, com planta, né, o Coruja está batendo nessa tecla aí, essa questão da bruxaria. Você vai ver um monte de textão falando sei que essa é a ordem da vida, né? A ordem da vida é esperar as coisas, curtir pra caramba e, tipo, nada é esse monte de bagagem emocional que carrega de relacionamentos casuais e monogâmicos, mas em série, que não, isso não vai acarretar em nada pras mulheres, e assim, elas vão seguindo isso aí, como se fosse uma verdade universal, como se tivesse um monte de civilização que prosperou, com as mulheres esperando até os 37 pra ser mãe e seguindo o carreirismo e achando que os homens vão aguentar, né? Que elas vão estar estressadas do trabalho, porque muitas vão trabalhar 10, 12 horas por dia, é pancada mesmo, né? Então, assim, elas falam com uma certeza plena que é só uma questão de tempo, tudo um tempo de Deus, ou vai encontrar a pessoa certa, enfim, aqueles discursinhos de sempre que vocês veem textão no Instagram, principalmente em domingo à noite, quando elas estão carentes. Então, assim, é óbvio que a conta não fecha, né? A conta fecha se elas quiserem casar com qualquer um. Aí fecha isso, como eu disse, sobra. Vai ter cara que aceitaria dividir a mulher com outro ainda. Brasileiro é desse jeito, o homem brasileiro. Mas o maridão que elas querem dos sonhos aí, que ganha 20 conto, bonitão, saradão, né? Que treina, faz dieta, que tem Instagram destacado, esses caras são 0,5%, 0,1% da população, né? Aí vai vir sempre, assim, eu já sou, como eu pratico muito a maieutica, que eu sei os argumentos que vem contra. Ai, nada a ver, as mulheres casam com os caras chinelo, com os caras feios, não sei o que casa, mas daí separa, não gosta, entendeu? Raciona até as cópulas com o sujeito. Então, assim, os argumentos são todos batidos. A gente vê, a gente sabe sim, elas casam justamente porque elas não assumem a responsabilidade de morrer solteira, de ficar solteira pelo resto da vida, e muda o discurso, né? Quando vai perdendo a beleza, a fertilidade, a juventude, e vem com esse papo aí que não, agora é hora de casar. Aí vai casar com um cara que não gosta, porque os caras que ela gostaria de ter, ou que ela teve, mas não conseguiu fisgar na juventude, porque são os cheds, são os caras que não fica com. Enfim, cara que também não quer casar, ou que vai casar com uma mulher muito mais jovem no futuro. E que ficaram com bem menos caras do que essas aí que agora estão querendo marido, né? Acaba que elas não assumem a responsabilidade disso, né? Aí acaba casando por carência, ou seja, o discurso é bem móvel, né? Ele é bem de acordo com o momento da vida que a guria tá. Então, quando ela vai envelhecendo, começa vem com esses papos, casa com o que dá para casar, né? Aquilo que o Duarte já falou no vídeo dele lá do A Vida é um Xadrez, né? Seguro na mão de Deus e vai. Aí vem divórcio, aí vem esses casamentos horríveis que vocês vê por aí, né? E segue a vida, né? E segue a vida. Então, assim, você vê que assim, não há um. O problema não é você mudar de opinião, né? O problema é que daí, quando entra num problema, beleza. Se elas mudassem de opinião, mas se contentassem com o que tem lá na frente, ok, né? Aí depois vem a culpa, né? Ah, eu escolhi errado. Ah, é a sociedade, né? Ah, minhas amigas me avisaram, né? Enfim, vem toda aquele monte de desculpa lá, né? E bota a culpa no cara, sendo que é uma escolha que elas sabiam já que não ia dar certo. Porque os caras que elas realmente querem não vão querer elas. Esses caras muitas vezes não vão querer ninguém, um homem, né? Apesar de a maioria esmagadora dos homens serem carentes, bobões e, como eu disse, aceitar qualquer coisa em qualquer idade, tem uma minoria de homens, né? Que esses caras, eles não. As mulheres não conseguem fisgar. E são esses caras, justamente, que várias delas, inclusive mulheres bem medianas, né? Vão querer. Então a conta não fecha, né? E muitos desses sheds aí, desses herdeiros, ou vão casar com uma mulher muito rica também, né? No caso de herdeiro, os sheds geralmente vão ficar solteiro ou vão ser promíscuos, vão trair pra caramba, né? Enfim, vai ter tudo que é tipo de cara aí desses caras, que são poucos, né? É que a minoria deles vai ter, lógico, vai ter os shedzão que vai ter comportamento de beta, pra um lado vai, mas é minoria também, mais minoria ainda. Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? Assim como os homens têm que assumir a responsabilidade que em alguns momentos a solidão. Vai bater deles estando solteiro aí e decidindo não casar, não ter filho. Porém, como eu disse, eu vejo que tem muito mais bônus em estar solteiro e morrer solteiro do que ônus, né? Eu vejo dessa maneira, por conta de todo o ambiente que foi criado, que enfim, eu fiz até um vídeo falando de como envelhecer bem, guardar dinheiro e construir músculo, né? Eu vejo que tem muito mais vantagem em estar solteiro hoje em dia, né? Nesse mundo aí de Instagram. Ah, e as mulheres também têm que assumir responsabilidade. Se elas quiserem adotar o carreirismo, quiser focar na carreira, estudo, mestrado, viajar, intercâmbio, ok, faço o que bem entender. Mas saibam que lá na frente, quando vocês falar agora eu quero sossegar, né? Que aqui no Brasil o povo adora falar que vai sossegar a qualidade de homem disponível, por mais que vai ter um monte, homem não falta no Brasil, o que mais tem no Brasil é homem querendo casar. Tô falando isso pela, acho que quinta vez esse vídeo, porque tem que ser dito isso, que tem muito homem carente no Brasil. Só que vai ser uma qualidade duvidosa. Você não vai casar. Com o Paulo Muzy da vida, com os caras que vocês ficam vendo, acompanhando no Instagram e sonhando em ter um Christian Grey, um Rodrigo Hilbert. Não vai ter cara assim, entendeu? Vai ter que consertar com o cara ali, com o cara mais barrigudo, com o baixinho, com o careca, com classe média, né? Isso se achar um funcionário público ali de médio escalão, né? Isso que eu tô falando é que vão acertar ainda os homens dos 5, 10% ali financeiro. Fora os que vão casar com um homem que ganha 2, 3 mil reais aí, ou o cara até ganha um pouco mais de dinheiro, mas que é muito feio. Então, assim, a conta não fecha, tá? A conta não fecha no sentido do que elas querem, no sentido do que os homens querem sempre vai fechar, porque o homem, a sede dos homens é infinita, né? A carência masculina é infinita. Então, como recado final, assumam a responsabilidade dos seus atos. Não tem problema mudar de opinião, mas quando mudar de opinião, quando mudar de visão, talvez o mercado seja diferente, com certeza vai estar. Talvez o que te queria quando você tinha 22 anos não vai te querer quando você tiver 37, né? E aquele cara lá que você menosprezou, colocou na friendzone, esse cara às vezes ele vai estar com uma mulher mais bonita, ou até mesmo ele vai ter despertado e vai resolver não casar, né? Então, assim, beta, homem comum, vai ter de monte, mas se elas vão ser felizes com esses caras. Aí eu deixo a pergunta no ar para vocês, meus amigos. Um forte abraço a todos.